Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Desta vez um episódio especial. Completamos um ano de episódios, este é o 13º, e portanto terminamos com um balanço, também com uma perspectiva sobre o futuro. E portanto o nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Rego, vereador com o Pelouro da Promoção da Saúde da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Olá, Dr. Ricardo.
Olá, viva.
Fazemos hoje um balanço, no fundo, desta iniciativa centrada na promoção da literacia em saúde mental. Olhando para números recentes da Organização Mundial de Saúde deste mês, indicam que de facto, Portugal, está situado nos países com baixos níveis de literacia em saúde. E, portanto, 50% da população terá um baixo nível de literacia em saúde. Isto significa, contas redondas, entre 5 a 6 milhões de portugueses que poderão não ter a melhor informação para tomar decisões em saúde. Se passarmos isto para o campo da saúde mental, se calhar estes números adensam-se. E, portanto, enquanto vereador com este pelouro da promoção da saúde, como olha para estes números, para estes indicadores, o que pode fazer o município para melhorar estes indicadores de literacia em saúde mental?
Muito bem, antes de mais agradecer, dar os parabéns pelo sucesso que tem sido aqui o podcast de 5 minutos de saúde mental. A promoção da literacia na saúde é talvez dos eixos mais importantes que um município em que se deve focar, porque vamos nos complementar, ou seja, os municípios não vão praticar atos médicos, os municípios não vão trabalhar na parte da remediação ou na parte da atividade em saúde, mas podem ter um contributo extraordinário naquilo que é a promoção de hábitos de vida saudáveis. E a promoção de hábitos de vida saudáveis tem a ver também com a promoção da literacia para a saúde. Portanto, Viana do Castelo assumiu isso mesmo, assumiu como um vetor estratégico a promoção para a literacia na saúde. E com isto vamos permitir à população dotar-se de ferramentas adequadas para tomar decisões e, de alguma forma, utilizar os serviços de saúde de uma forma mais eficaz e de uma forma mais sustentável e garantindo aquilo que a pessoa quer, a sua própria saúde. No campo da saúde mental, se no campo da saúde, na globalidade, já temos números que não são positivos e que, portanto, temos que combater esses números e promover a literacia para a saúde, no campo da saúde mental ainda é pior, na minha opinião. O que é que acontece? Nós vemos a saúde mental muitas vezes como um tabu existente. E se ele já era preocupante num período prévio à pandemia, num período pós-pandemia, a saúde mental é algo que está. E existe, não podemos escamotear isso. Os problemas com saúde mentais existem, são avassaladores e nós temos que ter um papel preponderante naquilo que é o combate à iliteracia do ponto de vista da saúde mental. Foi isso que o município, através da doutora Sandra, procurou fazer, estabelecendo os podcasts, ou seja, o podcast é isso mesmo, é um combate à iliteracia no campo da saúde mental. Na promoção da literacia para a saúde mental, porque nós entendemos que devemos, acima de tudo, falar sobre as coisas, falar sobre os problemas que existem de saúde mental, para depois as pessoas estarem à vontade para poder utilizar os seus serviços de saúde e, por isso mesmo, promover a sua saúde, mental. E é isto que nós temos que fazer, de uma forma sustentada, promover a literacia para a saúde mental e depois complementar isto com serviços de saúde mental efetivos para a população. E isto é extremamente importante. Os números relativos a problemas de saúde mental na população são avassaladores. E se nós falamos em números daquilo que é manifesto, falta fa falar aquilo que está submerso. A saúde mental tem isso mesmo. Nós só vemos um bocadinho do iceberg. Toda a base do iceberg está camuflada, está escondida, e é isso que nós temos que ir procurar. E para além da promoção da literacia para a saúde, temos que também buscar indicadores, verificar o que é que existe na nossa comunidade, quais são os problemas existentes na nossa comunidade, para de alguma forma termos soluções ou ferramentas que a comunidade possa utilizar para combater estes problemas de saúde mental. Depois há outra situação, e terminando, não me querendo alongar, que é também extremamente importante na promoção da literacia na saúde mental, que é: nós não podemos esquecer e não podemos ter vergonha de assumir os problemas, porque todos os problemas, se forem combatidos numa fase muito precoce, provavelmente não agudizam e não se transformam em problemas que depois serão de patologias extremas. Uhum. E a saúde mental é isso mesmo. Nós temos que ter depois, para além da promoção da literacia para a saúde mental, um conjunto de estratégias de prevenção para a saúde mental. E é isso que pretendemos fazer com a equipa que está a trabalhar no terreno, no desenvolvimento de uma estratégia municipal para a saúde, cujo enfoque vai ser muito dado também à saúde mental.
E portanto, Dr. Ricardo, em tudo o que disse, naturalmente há desafios que o município enfrenta. Há um movimento generalizado e felizmente adensado de municípios que estão de facto preocupados com esta dimensão da saúde mental e, portanto, vão avançando com iniciativas, com grupos de trabalho. Mas há desafios, porque é de facto uma área nova também para a maior parte dos municípios. Aliás, a promoção da saúde é em si também uma área recente. E, portanto, quais são estes desafios, no fundo, e de que forma é que nos podemos mobilizar para tornar, porque é esse também o objetivo último, todos os municípios participantes ou co-participantes deste processo, no fundo, de mobilização para a saúde mental, uma vez que sabemos que não há saúde sem saúde mental.
Claro. Um ponto importantíssimo é desmistificar o que é isto da saúde mental e ter campanhas e ter eixos de intervenção muito importantes na desmistificação da saúde mental, porque nós ainda vemos a saúde mental ainda muito estigmatizada, ou seja, falar sobre problemas de saúde mental não é, começa a ser, mas não é algo que era muito usual, e nós temos que de alguma forma combater isso, desmistificar, e desmistificar é fazer com que a população seja coparticipativa. Sendo ela coparticipativa, ela de alguma forma vai ter um papel também mais interventivo neste desafio, e depois estabelecer aqui parcerias com todos os parceiros existentes, comunidade de saúde, unidade de cuidados na comunidade, todos eles, comunidade escolar, todos eles, no sentido de claramente implementar medidas que favoreçam a intervenção no âmbito da saúde mental. Mas, acima de tudo, não só a intervenção remediativa, acima de tudo, a intervenção preventiva da saúde mental. E esse é um campo extremamente importante, que pode ser começado a ser trabalhado nas escolas, através de programas que visem a capacitação dos nossos jovens para a prevenção, ou de alguma forma para lidarem, para estabelecerem estratégias de coping ao nível da saúde mental. Porque se nós fizermos isso e começarmos a criar um processo de cultura nos nossos jovens, de abertura destes problemas, ou seja, de se consciencializar destes problemas, começamos a ter adultos no futuro consciencializados também para esse problema. E é isto que é o principal desafio: incutir nos mais jovens um processo de aculturação relativo à saúde mental, dizer que a saúde mental não é um problema, a saúde mental, de alguma forma, é algo que
temos que cultivar, temos que e cuidar.
Cuidar, exatamente. Da mesma forma como nós temos promoção de hábitos de vida saudáveis ao nível da nutrição, ao nível da prática do desporto, temos que também cultivar, exatamente, comportamentos de prevenção ao nível da saúde mental dos nossos jovens, que depois também vamos ramificar para todas as outras faixas etárias, com programas muito específicos direcionados a cada grupo a que estamos a intervir. Por exemplo, um exemplo claro daquilo que é uma política de prevenção da saúde mental tem a ver com um programa que vai ser implementado pelo município a nível dos cuidadores. Ou seja, nós sabemos o problema que existe a este nível, num grupo muito restrito, e por isso mesmo desenvolvemos o programa Cuidar do Cuidador, no sentido de prevenir também os problemas de saúde mental associados a este grupo
específico.
E temos que fazer isso para todas as escolas, para as escolas, para os desportistas, para todos os grupos, para os profissionais de saúde, para os professores, para todas as atividades, de uma forma sustentada. E depois temos que fazer também uma coisa que é extremamente importante, é momentos de partilha com outros municípios de benchmarking, no qual vamos aprender experiências que já estão no terreno e vamos de alguma forma replicar essas experiências adaptadas ao contexto geográfico em que exista. Se já existem experiências positivas, replicámo-las de forma adaptada ao nosso concelho e ao nosso município.
Falou no desporto e para começarmos a terminar o nosso episódio de hoje, e não poderíamos de facto deixar de falar na questão de Viana do Castelo enquanto cidade europeia de desporto e na saúde mental. E portanto, como poderá ou como pensa o município, de certa forma, como poderá impactar positivamente a saúde psicológica dos atletas, da família dos atletas, sobretudo quando falamos nos escalões de formação, dos treinadores, dos dirigentes? Portanto, há aqui, se calhar, uma área que liga o desporto, a promoção da saúde e a saúde mental. O que é que podemos, de certa forma, esperar a este nível?
Nós estamos a trabalhar um indicador que é extremamente importante e que, por exemplo, a nível da população residente com 15 ou mais anos que não pratica regularmente qualquer tipo de atividade física, naquilo que é todo o universo dos municípios que fazem parte da rede portuguesa de municípios saudáveis, nós temos um valor na ordem dos 16,3% de pessoas que não praticam qualquer tipo de atividade física. Estamos a falar que, na média, ronda mais ou menos os 30%. Estamos bem. Ou seja, estamos bem, mas queremos ainda melhorar. Porque isto, a promoção da atividade física, claramente vai ter um impacto naquilo que é a prevenção ao nível da saúde mental das pessoas. Mas, no entanto, se formos ver o indicador a nível de internamento, do ponto de vista psiquiátrico, temos das mais elevadas taxas de internamentos do ponto de vista psiquiátrico. E é aqui que nós vamos ter que ter um papel preponderante, olhar para os indicadores e estabelecer medidas de intervenção relativamente a estes indicadores. Nós sabemos que, por exemplo, a promoção do desporto é extremamente importante naquilo que é a prevenção da saúde mental, quer dos jovens, quer até da população mais sénior. Nós temos o processo do envelhecer a idade com o coração, o Olympic for All, que de alguma forma permite aos séniores uma melhor saúde mental e existente. Mas também não podemos esconder que temos elevados níveis de problemas do ponto de vista da saúde mental. Não quer dizer que estejamos mal, se calhar nós estamos a identificá-las também maiores. Agora temos que ter um conjunto de atividades que visam isso mesmo, a prevenção deste tipo de indicadores. Há aqui um papel preponderante que tem a ver com um estudo que nós precisamos de fazer, que é o impacto que o desporto tem na prevenção da saúde mental da população. E após identificarmos e colocarmos em prática a estratégia municipal para a saúde, em parceria com a Escola Superior de Saúde ou em parceria com as duas escolas que trabalham este campo, a Escola Superior de Saúde e outras instituições de ensino superior, verificar até que ponto esta adoção da prática de hábitos de vida saudável tem um impacto positivo na prevenção da saúde mental. E é isso mesmo que nós vamos implementar, ou seja, com estudos, para depois podermos, de alguma forma, adotar estratégias claramente direcionadas aos problemas que temos na população e perceber, por exemplo, que estamos com uma elevada taxa de internamentos do ponto de vista psiquiátrico comparativamente com outros municípios.
Muito bem, doutor Ricardo, uma mensagem final que queira deixar para quem nos ouve, dado que estamos em momento de balanço e encerramento, no fundo, deste conjunto de...
Antes de mais, congratular toda a equipa que esteve com o podcast, no caso a Sandra e a doutora Sandra, porque foi um ano de muito trabalho, mas acima de tudo um ano que fica para a memória. Pelo menos nós temos cerca de hora, de uma hora, porque se forem 5 minutos em 13, teremos quase uma hora de partilha de informação relativamente à saúde mental. Dar-vos parabéns pelo podcast, porque fizeram um excelente trabalho. A minha última palavra vai no sentido de dizer o seguinte: o problema da saúde mental existe e nós temos que o combater, e acima de tudo temos que ter a coragem de assumir que temos este problema. E aquilo que eu digo é: muitos de nós temos que ser parceiros ativos, coparticipativos, como disse a doutora Sandra, neste processo. Somos parte integrante neste processo. E temos que combater o flagelo que existe relativamente à saúde mental e aos problemas que derivam da saúde mental. E por isso mesmo, o que eu digo é, numa fase inicial, temos que tornar este problema muito mais visível. Ou seja, é transformar o iceberg que está submerso em algo visível, para podermos agir. E neste campo é extremamente importante a prevenção, mas acima de tudo é extremamente importante a identificação dos problemas, no sentido de, em comunidade, identificarmos as pessoas que de alguma forma precisam de ajuda e encontrarmos estratégias para conseguirmos lidar com isso. A saúde mental não pode ser estigmatizada, não podemos pensar que quem tem problemas do ponto de vista de saúde mental possa ser estigmatizado. É uma realidade, como qualquer outra doença, temos é que tratá-la de alguma forma e preveni-la. E é isso mesmo que eu digo, temos que nos consciencializar que isto é um problema, é uma situação que existe.
E que temos que encontrar as soluções.
Encontrar as soluções para isso. Muito bem.
Muito bem, muito obrigada.
Tá.
Quanto a nós, ficamos por aqui. Foi um gosto ter-vos connosco ao longo deste ano, e até breve.
Até breve.